A frota de veículos elétricos tem crescido em ritmo acelerado no Brasil e tem começado também a mudar a realidade de condomínios. Se, por um lado, a recarga em casa é uma das principais vantagens para o proprietário, por outro lado, traz também desafios relacionados à capacidade elétrica, segurança das instalações, divisão de custos e até o planejamento dos edifícios. Esse tema já tem mobilizado discussões técnicas e até projetos de lei em alguns lugares para regulamentar a instalação de carregadores em condomínio. Vamos entender então como os condomínios estão preparados ou vão se preparar para essa estrutura de mobilidade elétrica. Eu converso nesse momento aqui ao vivo no nosso estúdio com a Luana Weber, engenheira eletricista, para nos apresentar então esse panorama e tirar as nossas dúvidas sobre o assunto. Luana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. É um prazer sempre estar com vocês. E com essa pauta tão em alta, né, a gente realmente tem acompanhado essa demanda que cada vez mais o pessoal está trocando seus veículos, estão migrando para os veículos elétricos. E aí a gente entra com essa questão de será que a minha instalação está preparada para eu colocar esse eletroposto? Quando é na parte residencial, acaba sendo um projeto um pouco mais simples, porque é apenas uma unidade. Mas a nossa preocupação é justamente para edifícios, para áreas comerciais, onde você tem inúmeros proprietários de veículos que vão fazer essa solicitação, muitas vezes para o síndico, para o administrador, e aí você precisa ter esses cuidados. Então, é justamente, né, uns detalhes importantes, que é importante ter um especialista, um engenheiro eletricista, um técnico, para fazer esse acompanhamento e olhar todas essas questões ali de segurança também.
Luana, para começarmos a compreender esse panorama, qual seria o grau de complexidade quando falamos de estrutura elétrica para comportar o carregamento desses veículos? É algo que é relativamente tranquilo no sentido de um planejamento simples, você já consegue trazer essa estrutura para dentro dos condomínios, ou a complexidade está justamente em ser algo difícil, algo muito elaborado, algo que precisa ser muito técnico? Traga essa explicação para nós.
Claro. A gente tem os dois panorâmicas, assim, Marcelo, porque se você pega edificações novas, então a nossa cidade tem cada vez mais edifícios sendo construído, e quando você pensa em deixar nessa espera, é um determinado cenário. Agora, se você pega as edificações existentes, aí você precisa ter um pouco mais de cuidado nessa avaliação. Então, vamos trazer para a prática essa questão de, Luana, quanto que consome um carregador? Então, uma analogia simples, você pode relacionar uma carga de um chuveiro elétrico. Então, basicamente, vai ser essa carga semelhante de um carregador pequeno para um veículo. Então, pensa, um chuveiro consome bastante energia, né? Tem uma carga ali significativa, a fiação, o disjuntor. E você pensa num condomínio multidisciplinar, né? Se você vai ter inúmeros moradores que vão requerer isso, poxa, é um sinal de alerta, eu preciso me atentar se o meu medidor lá na frente da concessionária de energia, que aqui no caso é a Copel, vai suportar toda essa demanda, ou como que a gente vai olhar para isso? E de forma orientativa, né, trazendo um passo a passo do que a gente sempre recomenda, é primeiro fazer uma análise dessa edificação existente, como que está a questão da carga. Então é instalado um analisador de energia local para dizer se tem uma sobra de carga naquilo, para daí você conseguir liberar a instalação de um ponto, né, elétrico para um abastecimento. Não é apenas uma tomadinha elétrica, como o pessoal está acostumado a falar. Ah, mas é só uma tomada, né? Então você puxa para 1, daqui a pouco puxa para 10, e aí de forma geral, como é que fica a segurança disso? Então a gente precisa trabalhar com essa cautela, com esse passo a passo. Faz a análise energética primeiro, vê se tem disponibilidade de carga. Tem a disponibilidade? Faça um projeto de segurança, pensando nessa fiação e nos disjuntores e a quantidade que vai liberar. E a pior das hipóteses, né, Marcelo, Luana, analisamos e não tem condições hoje. O condomínio realmente foi construído há 10, 20, 30 anos atrás, não foi pensado nesse aumento de carga, e agora o que que a gente faz? Tem solução para isso? Tem solução também. Hoje a gente pode pensar em fazer um pedido de aumento de carga dessa infraestrutura do condomínio para a Copel, né, solicitando esse aumento e instalar. E ainda não necessariamente você tem que usar esse modelo convencional, que é um ponto de carregador para uma vaga. Você pode utilizar outros modelos de equipamentos mais modernos que nós temos, que faz um rateio, uma redistribuição da carga disponível entre os pontos que estão sendo abastecidos. Ou ainda, né, se você quer talvez rentabilizar com isso, né, tem os eletropostos de carga rápida. A carga é bem maior, então a infraestrutura para instalar isso, ela é um pouco mais robusta. Mas você tem uma carga bem mais rápida, cerca de 30, 40 minutos ali, você consegue atingir 80% do carregamento de bateria do veículo. E às vezes isso também é uma solução, né, pensando nessas questões de edifícios já existentes.
Alguns moradores, às vezes, eu acho que isso é uma realidade até mais presente em talvez quem mora numa residência própria, não tanto num condomínio, mas eu acho que vale aqui o exemplo. Colocam esse carregamento, essa estrutura de carregamento, muitas vezes por conta própria. Quais seriam os erros que uma pessoa que talvez não tenha ali o domínio da questão de eletricidade, de corrente elétrica, pode acabar cometendo ao fazer uma instalação incorreta, uma instalação inadequada, gerar alguma sobrecarga, às vezes, para aquela rede elétrica? Quais são os erros mais comuns quando, por conta própria, alguém instala esse tipo de equipamento?
É bem importante trazer isso, Marcelo. Primeiro, eu preciso dizer que é assim. Se você não tiver uma ART, que é um documento, né, de anotação de responsabilidade técnica de um profissional habilitado, seja ele um técnico, engenheiro eletricista que tem essa atribuição, talvez, se você instalar por conta, você perca a garantia do seu veículo. Então, esse é um alerta importante. Poxa, vou fazer para economizar, né? Tentar fazer um puxadinho ali de uma tomada por conta, mas aí eu posso colocar toda a garantia do meu veículo ali também em jogo, porque algumas marcas, elas pedem realmente a comprovação dessa questão da onde você vai deixar o teu veículo mais tempo carregando, que tenha essa certificação ali de um profissional. E aí, trazendo para a parte bem específica, né, o erro mais comum que a gente vê é justamente nessa questão de dimensionamento. Às vezes as pessoas pensam que, por ser algo um pouco mais simples, né, consegue puxar uma fiação mais fina, não coloca o disjuntor necessário para proteção. E aí vamos relembrar um pouquinho, né, do que isso impacta a parte de segurança da infraestrutura. Hoje a gente vê as normativas do Corpo de Bombeiro, que é uma outra questão, o pessoal mais especializado na parte da engenharia civil, que está se atualizando dessas normas para pensar nessa segurança. Mas a gente vê também, tipo, até o local onde vai instalar o Corpo de Bombeiro hoje, ele já está prevendo algumas normativas, né? Não ficar em área, espaço confinado, então evitar subsolos, enfim, tem uma série de detalhes que o pessoal está utilizando para sair as normas normativas com relação a isso. E pensando nessa fiação e no dimensionamento, eu sempre trago, né? A ideia é a mesma. A fiação, ela é dimensionada para suportar uma determinada corrente elétrica. Se você dimensiona muito fina, ela vai esquentar, pode gerar um ponto quente, consequentemente um incêndio. E o disjuntor, ele é projetado para proteger o circuito. Então, quando ele desarma, significa que ele passou da capacidade nominal dele e desarmou por segurança. E muitas vezes a pessoa simplesmente troca, coloca um disjuntor maior e daqui a pouco acontece a mesma coisa. Dá uma sobrecarga, aquece, pega fogo e o disjuntor não desarma porque não foi dimensionado corretamente.
O que é interessante nesse raciocínio, já que você trouxe, Luana, essa questão de fiação, de estrutura, aproveitando então e já trazendo um contexto que eu acho que é muito comum hoje e talvez seja uma das principais dúvidas. Temos muitos prédios que já são construções um pouco mais antigas, às vezes um prédio construído há 20, 30, 40 anos e naturalmente tem uma estrutura da época em que foi construído. Como esses prédios mais antigos, eles vão fazer essas devidas adequações, esses ajustes necessários para comportar toda essa nova eletricidade, essa nova rede elétrica para dar conta desse abastecimento e não ter falhas, não ter problemas, porque uma diferença muito grande que hoje a gente tem observado até mesmo na construção é que muitos prédios mais novos já estão preocupados com essa nova estrutura. Agora, prédios mais antigos vão precisar fazer toda uma readaptação. Como conduzir essa manutenção?
Exato. O primeiro ponto, né, exatamente como eu trouxe, é pensar nessa questão de ter a contratação de um profissional especializado. Hoje, muitos condomínios já migraram para contratar síndicos profissionais e não mais apenas um morador que virou síndico e cuida da gestão de manutenção ali geral do edifício. Isso é muito importante porque o síndico ele tem um papel legal em cima das tomadas de decisões e responsabilidades com relação a esse tipo de contratação. Então, sempre resguardando essa tomada de decisão do síndico, resguardando a segurança dos moradores, a gente fala, ó, contrata um profissional especializado, na maioria dos casos vai ser um engenheiro eletricista, onde você vai instalar esse analisador, vai verificar se realmente tem essa carga disponível, e aí você consegue fazer um projeto elétrico pensando em ter essa disponibilidade. Nós temos uma norma recente que foi atualizada que também possibilita uma unidade consumidora exclusiva para o carregador de veículo elétrico. Então, em alguns casos, nos condomínios, isso acaba sendo a solução, né? Você não consegue ter, puxar ali do próprio apartamento de cada indivíduo, mas você consegue colocar uma nova unidade consumidora, instalar esse eletroposto, e aí, conforme as pessoas vão abastecendo, né, tem talvez um trabalho mais manual de fazer um rateio ali do consumo de energia para cada carregamento, enfim, ou utilizar um equipamento que ele já marque e a pessoa, né, consegue pagar na hora. Então, isso é escolha, né, do equipamento que vai ser instalado. Mas, de forma geral, é possível. A gente não pode falar, ah, é um prédio muito antigo, não dá. Dá. O que inviabiliza muitas vezes, Marcelo, é o custo disso. Uhum. Muitas vezes acaba sendo um alto custo de todo esse ajuste de infraestrutura, né? E aí os condomínios acabam decidindo por não dar sequência nessa instalação, mantém como está, né? E aí é feito também uma atualização lá no regimento interno para todos os moradores ficarem cientes que, infelizmente, né, não é possível esse ajuste ali nessa questão também.
Durante a pesquisa, eu encontrei uma expressão, um termo, do chamado gerenciamento, balanceamento de carga. De que forma isso é uma tecnologia, é isso? Explique para nós esse conceito.
Quando nós trabalhamos com entrada de energia, aqui na nossa região é convencional que nós vemos entradas trifásicas. Então, você tem três fases, uma parte bem técnica, né? Mas para o pessoal entender. E aí, o que o engenheiro faz? Quando ele projeta uma obra nova, ele faz o balanceamento disso. Para que nas fases 1, 2, 3, nós tenhamos uma carga bem similar para dimensionar cabeamento de uma forma mais equalizada. Para não ficar assim, Marcelo, numa determinada fase tem uma carga muito grande e na outra tem uma carga muito pequena, né? E a mesma fiação, então fica desbalanceado, acaba entrando nessa questão de risco de uma forma geral. Na questão dos carregamentos elétricos, existe um equipamento que você consegue fazer isso. Não no sentido de balancear a fase, mas no sentido de entender a disponibilidade energética que aquela edificação tem e redistribuir em todos os pontos que estão sendo carregados. Vou te trazer um exemplo. Se você definir por ter esse tipo de equipamento que faz essa redistribuição, você coloca lá que o equipamento vai distribuir 40 quilowatts, né? Então, ele tem essa carga ali que ele vai utilizar. Se tiver só um veículo conectado nele, ele vai jogar 100% dessa carga nesse único veículo. Se eu tiver 5 veículos, ele vai automaticamente fazer esse rateio. Então, ele vai pegar a carga no qual ele está pré-definido, que seria esse 40, e vai dividir. Então, cada um vai receber uma carga um pouquinho menor, mas você consegue conectar vários. O que isso impacta no dia a dia, na realidade? Tempo de recarga. Então, quando você tem esse rateio, demora um pouco mais para carregar todos esses veículos no rateio do que tendo um único ponto exclusivo para cada veículo, né? Então, a gente vai tendo soluções, porque muitas vezes acontece isso que a gente falou, o prédio não suporta, mas os moradores precisam entender, né, que talvez não vai carregar em uma hora, vai ter que deixar ali, talvez a noite toda, né, o veículo fazendo essa recarga também.
Até porque, em muitos condomínios, pode ser que inevitavelmente surjam alguns conflitos entre moradores e a administração em como organizar esse abastecimento, como administrar tudo isso, porque sempre haverá aquele argumento de ou prevalecer o interesse individual do proprietário que tem ali um veículo elétrico e naturalmente precisa desse carregamento, mas ao mesmo tempo tem a questão da segurança coletiva, tem essa questão do bom senso entre todos os moradores. Então é importante que também leve-se em consideração o que está no regramento, no que está no regimento daquele condomínio, porque é o momento de quando há uma alteração dessa natureza ou dessa grandeza, todos os moradores vão ter que se posicionar, vão ter que contribuir para que não haja nenhum tipo de conflito e que toda essa alteração, que vai ter custos, que vai ter uma nova rotina no próprio condomínio, possa ser bem organizada para todo mundo, não é?
Exatamente. O primeiro passo é a segurança. E talvez essa nossa fala, a gente quis trazer algo mais direcionado para as construtoras, pensando nesse planejamento, para os síndicos, pensando no que já existe, mas eu diria que também é uma forma da gente trazer informação para o consumidor final. Eu, você, que a gente está pensando talvez em trocar os nossos veículos para um veículo elétrico. Então, será que é só ir na concessionária e fazer a aquisição? Ou eu preciso pensar nessa infraestrutura? Onde que eu vou abastecer isso? Eu moro num prédio? Será que dá para eu colocar? Será que eu preciso conversar com o meu síndico? Então, essa é uma informação muito importante também para o consumidor final.
Isso, até mesmo quando, já que estamos falando do consumidor final, até mesmo quando ele vai fazer a aquisição desse veículo, né? Porque hoje, às vezes, o consumidor ele tem ali a pretensão, o interesse de fazer a compra de um veículo elétrico, mas ele faz a compra, faz a aquisição do carro, mas às vezes ele não se dá conta que no prédio que ele mora não tem essa estrutura, ou a casa que ele pretende estar talvez não tenha essa estrutura, se não for uma casa que já seja dele mesmo. Então ele já tem o veículo, mas depois acaba tendo a demanda e a preocupação de onde vou abastecê-lo, porque na estrutura que eu moro eu não tenho isso à disposição. Então deixa de ser apenas uma questão de relação de consumo, mas também acaba sendo uma questão de eu tenho condições de manter isso aqui funcionando e tenho à disposição o abastecimento para manter o meu carro abastecido. Então também tem essas outras questões, não é?
Exatamente, né? Sempre uma questão de analisar um cenário como um todo. A gente vê uma mobilidade também, Marcelo, nas vias públicas, que tem crescido, uhum, né? Então, até nos postos de combustível, agora você já vê que tem um eletroposto, você vê em shopping, supermercado, que tem também esse eletroposto. De uma forma geral, todas as nossas instalações, infraestruturas públicas, também estão se adequando para isso. Até mesmo em rodovias, que hoje você tem que pensar essa questão. Poxa, vou me deslocar, onde que eu vou parar para recarregar o meu veículo.
Inclusive.
Exatamente. Então, eu acredito que sim, é uma tendência, o mercado está se inclinando para essa troca dos veículos. De uma forma geral, é bom para a questão do nosso ecossistema, a questão do poluimento ali, que a gente sabe, né, que traz essa questão da economia, da emissão do CO2 e tudo mais. E aí a gente precisa realmente ter esses cuidados, né, de não fazer de qualquer jeito para não trazer risco, não perder garantia e talvez não ficar na mão, né, com relação a justamente essa aquisição ali do veículo.
E só um detalhe que é importante para enriquecer a nossa entrevista: o carro elétrico, o seu funcionamento, enfim, a sua estrutura, tem uma diferença entre carro híbrido, por exemplo. Carro híbrido é um outro conceito, carro elétrico também é um conceito diferente, muito embora eles não sejam a combustão da gasolina, do álcool, do combustível convencional, mas são veículos diferentes, né?
Exato, exato. Então, se tem um pouquinho de diferença ali, né, no híbrido, eu falo que pensando no consumidor final, se for indicar alguma coisa para quem viaja mais, o híbrido hoje ainda está o mais recomendado, uhum, por essa questão de infraestrutura. Mas pensando em quem roda mais na cidade, o elétrico está atendendo bem essas demandas, só ter esse cuidado da instalação na sua residência mesmo, no seu comércio, de como que vai ser feito. E uma outra questão que a gente nem citou, mas importante também, a gente está vendo muito esses patinetes elétricos,
sim,
tudo isso tem que carregar. E aí as pessoas falam, ah, mas é só uma tomadinha. Mas você já viu que tem uns patinetes que parecem uma moto? E aí aquilo lá, literalmente, tipo, parece uma bateria de carro, gente.
Sim.
Você pega o tamanho, não é uma bateria pequenininha, igual de um celular, de um notebook. E aí também já tem uma normativa com relação a isso, tá? Então, hoje, nos condomínios multidisciplinares, que são prédios, né, onde mora mais de uma família, enfim, é isso que a gente chama tecnicamente de multidisciplinar, nós já temos uma normativa realmente para essa questão. A gente viu alguns vídeos circulando aí na internet de patinetes que acabaram explodindo dentro de elevador por conta dessa bateria. Então, agora, a gente também já tem uma normativa específica para seguir do que pode, o que não pode, onde eu devo deixar esses equipamentos, onde eu recarrego eles de forma segura.
E qual é a sua consideração, levando em conta que você é engenheiro eletricista, sobre o mercado da construção civil? O mercado está acompanhando essa tendência, já está tendo essa preocupação para que os novos prédios, novos espaços, já tenham a capacidade para atender a mobilidade elétrica?
Sim, Marcelo. Pelo menos há uns 5, 7 anos atrás, as construtoras já estão olhando para isso. Então, é a média, né, que você leva hoje para ficar um prédio pronto desde a fase de projeto até a sua entrega em torno de 4 anos. Então, já está sendo previsto essas cargas. No começo, realmente, nós não tínhamos normativas a seguir, tinha-se muitas dúvidas, mas na grande maioria, na fase de projeto, na fase da construção, já está sendo deixado a unidade consumidora para o apartamento e mais uma unidade consumidora reserva do mesmo apartamento para a instalação desse ponto de carregador, onde cada morador vai conseguir na sua vaga escolher se ele vai ter um veículo a combustão ou elétrico, e caso ele tenha um elétrico, já está previsto essa carga na infraestrutura, nessa parte de Copel. Então, quando for comprar o veículo e colocar o carregador, não tem todo esse custo, esse retrabalho de análise, já tenha toda essa espera sendo planejada.
Luana, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
De forma geral, Marcelo, acho que a gente conseguiu, né, transmitir o que a gente veio hoje falar de um pouco dessa questão da mobilidade, da segurança. Principal informação e dica que eu sempre deixo é assim, olha, tá com dúvida? Entre em contato com um especialista, né? Busca um engenheiro que vai te orientar, um eletricista certificado, porque realmente o que vale mais a pena nesse investimento é a segurança.
Muito bem, Luana, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.